Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. All over the world. Paris, Saint-Tropez. Everyone on holiday. Put your drinks in the air. It's time. Sean Rock. Can you feel it? Can you feel it?
Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast especial de número 6. Meu nome é Marcelo Zaniolo e que esse seja o primeiro de muitos.
Oi, eu sou a Ana e a culpa é toda minha. De atrasar, de tudo.
A culpa é da Ana.
Ainda bem que não tem que falar o cast que a pessoa é na abertura.
Eu só sem tempo.
Olha que maldade no coração, gente. O amor é uma via de mão dupla mesmo.
Sentimentos à flor da pele no cast hoje, né?
Sou Vilto Reis e eu odeio designers.
Meu Deus, lá vem bastidores da produção. Igor.
E eu sou Igor Rodrigues e eu caguei o título do meu conto com uma referência que só eu entendo.
Ah, deixa eu procurar teu conto aqui. Peraí.
Cara, foi uma das... aquelas decisões que tu olha depois de um mês depois, tu... Caraca, maluco, isso não faz o menor sentido pra ninguém, cara.
Dá pra mudar ainda ou não?
É.
Não dá.
Depois eu faço uma nota de rodapé.
Na segunda edição tu arruma, né, Igor?
Tô botando fé já no livro.
Eu sou Domênica Mendes e agora que a gente tá falando sobre título, eu acho que meu pai vai me cobrar direitos autorais pelas referências que eu fiz a uma canção dele. Só agora que eu me toquei.
Meu Deus, gente, do que você tá falando, gente?
Do título
já
do conto.
Já começamos tomando processo.
A gente nem ganhou dinheiro ainda.
Nem podemos reclamar de pirataria, hein? Ai, que bonito.
Mas então hoje temos aqui um cast bem diferente, né? Um episódio bem diferente. Pra começo de papo, é um episódio sem pauta, né? A gente não sabe o que tá falando. Mentira, a gente sabe, mas não tá formalizado como de costume. Falaremos sobre um livro ainda não publicado, ênfase no ainda, né? Ainda não publicado. E por último, mas não menos importante, também um livro escrito por nós cinco aqui nessa gravação, por mais cinco pessoas também da podosfera literária. Então, se existiu alguma vez no LivroCast um episódio especial, é esse o episódio. Mas enfim, né? Do que a gente tá falando, como surgiu a ideia, referências em título, em letra de música, de quem é a culpa, tudo isso agora aqui no LivroCast.
Olá pessoal, eu sou o Lucas Ferraz, falo de São Paulo capital, sou participante do Cabuloso Cast e tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha participação na antologia de contos dos podcasts literários. Quando eu soube dessa ideia, quando eu fui convidado para participar, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, porque tinha várias mentions no Twitter envolvendo as arrobas dessa galera, e quando chegou até mim eu fiquei muito feliz de ser convidado e de poder fazer parte de um projeto desse, com tanta gente legal que fala de literatura, amigos que eu tenho feito durante esse tempo que eu me envolvi com esse mundo. E aí veio a proposta de escolher um sentimento, e o sentimento que eu escolhi foi um sentimento que eu gosto muito de trabalhar com ele. É uma coisa mais sutil, mas é uma coisa que tem um grande impacto na vida das pessoas, e eu achava que dava pra fazer uma história legal com isso. Eu demorei um pouco pra achar a trama correta, mas quando eu descobri o caminho que eu queria seguir, eu fiquei feliz com o resultado que eu fiz, com o que eu consegui desenvolver no conto. Escrever esse conto foi um pouco conturbado, principalmente porque eu cometi um erro primário. Quando eu estava lendo as regras de submissão dos contos, eu errei, eu li palavras ao invés de caracteres, ou seja, eu escrevi muito mais do que eu devia ter escrito. De forma que eu tive que cortar 2/3 do meu conto, e foi praticamente refazer o mesmo. Foi uma coisa meio boba, mas deu bastante trabalho depois pra reformular as ideias, pra cortar linhas de narrativa. No final, eu acredito que deu um resultado melhor do que o primeiro. Por ele ter ficado menor, eu consegui compactar melhor os sentimentos que eu queria passar ali dentro. A ideia que eu queria passar ali dentro ficou melhor desenvolvida e ficou muito bacana, né? Eu acredito que ficou bem melhor que o primeiro. Então esse erro, esse engano, talvez tenha sido uma coisa boa. É, tem mal que vem pra bem, né? Porque eu consegui retrabalhar aquilo, sintetizar, ficar uma coisa mais dinâmica. Foi bem bacana de fazer. E é isso aí, galera. Vamos ajudar aí a fazer a contribuição no Catarse do projeto. É um projeto muito bacana. O projeto gráfico tá legal pra caramba. Tem um conceito muito bacana envolvido. Vamos fazer isso acontecer, que talvez seja o primeiro de muitos, quem sabe, não é? Valeu, gente. Abraço.
Bom, eu falei que o episódio não tinha uma pauta, né? Mas ele tem uma lógica, uma ordem, como as coisas aconteceram, e é assim que a gente vai abordar elas aqui no episódio. Começando, eu vou jogar a pergunta no ar, quem quiser falar, fica à vontade e fala. Como é que essa ideia toda de lançar um livro de contos escritos pelas pessoas da podosfera literária surgiu? De onde que foi, onde foi o estopim dessa ideia?
A Ana tá com pouco trabalho, é assim. E aí um dia, nós todos estávamos lá, como se não tivesse mais nada pra fazer. E a Ana resolve, gente, tive uma ideia super simples. Por que nós não fazemos um livro?
Foi mais ou menos assim. Na verdade, sabe quando a gente não tem nada pra fazer na agência, quando a gente trabalha, a gente troca e-mails. Aí, num desses e-mails, falando com o Viu, surgiu a ideia. Mas foi mais dele do que minha.
Agora a culpa é minha agora, então é isso.
Claro, a gente vai levar processo aí, direto.
Cara, mas peraí, que eu lembro que teve um estopim. Teve uma origem, não teve? Uma gravação, certo dia, sobre um certo autor?
Vixe, cara, não, eu acho que tu tá confundindo duas histórias diferentes, né, cara? Mas é...
Não sei, é porque assim, ó, eu lembro que eu recebi há muito tempo atrás, que, aliás, mais a frente falaremos sobre prazos, né? Porque aconteceu um problema aqui no meio. Quando eu tava na minha adolescência, e não na infância ainda, eu recebi um e-mail da Ana e do Vilto me convidando pra uma antologia. Isso faz muitos e muitos anos. Natais, inverno.
Um e-mail bem, bem comportado.
Exato. Com vários gifs, etc.
Eu preciso dizer que os meus e-mails são os melhores do mundo, tá?
Pena que não dá pra eu reproduzir aqui na postagem, né? Porque senão tá louco. O ouvinte vai ficar maluco com os gifs. Mas enfim, não começou com aquele cast do Neil Gaiman, que a gente gravou no Cabuloso Cast?
É, porque lá a gente se conheceu, né? Bem dizer assim, tipo, fomos inspirados pelo Neil Gaiman a todos querer ser escritores, né? Foi um cast muito bom, inclusive. Foi o cast, acho que tava a maior porcentagem de gente que acabou participando, inclusive, da antologia. Então, eu acho que a gente pode marcar como início esse cast, porque tava eu, o Vilto, o Marcelo, tava o Lucien, que acabou não escrevendo o texto dele, né, Lucien? E ali, acho que começou. A partir disso, a gente começou a conversar mais, e daí foi surgindo a ideia. Eu não sei em qual e-mail fatídico foi que a gente começou a realmente conversar sobre a antologia, mas já tinha essa ideia, tanto eu quanto o Vilto, a gente tinha ideia de fazer uma antologia com podcasters, porque a gente fala de livro em todos os nossos casts, bem dizer, todos os casts que eu participei, eu sou convidada pra falar sobre livros, então tinha essa vontade, tipo, provavelmente quase todo mundo aqui tinha um conto guardado na gaveta, e era a oportunidade de fazer com que essas pessoas que falavam de livros, começar a produzir também, a tirar aquele texto da gaveta e colocar no papel de alguma forma. E aí a gente foi conversando, até que a gente resolveu, não vamos deixar essa ideia só aqui, vamos passar pro pessoal realmente com um belíssimo e-mail cheio de GIFs.
E era uma oportunidade imperdível de fazer inimigos, né, cara? É isso que a gente não
eu e o Marcelo quase se matamos uma hora.
Sim, aconteceu.
Assim, ó, de transformar amigos em inimigos, né, porque a gente brigou um monte pra decidir o projeto. E também pra aqueles que não participaram do projeto ficarem bravos com a gente, né, cara? Então era uma oportunidade única pra fazer vários inimigos.
Pera aí, teve gente que não participou e ficou brava?
Não, olha só. Depois que a gente lançou o projeto entre a gente, eu acho que deve ter surgido aí mais uns 3 ou 4 podcasts literários.
Ah, tá. Boa.
Se alguém estiver ouvindo esse podcast, eu quero dizer que... Gente, desculpa, eu não sabia que vocês existiam. Basicamente foi esse o motivo de vocês não estarem...
Nossa senhora, eu não sabia que vocês existiam. Caraca,
a gente começou a pular esse projeto ano passado, gente.
Antes que a gente leve outro processo, quando a gente começou o projeto, basicamente existiam nós, de podcasts literários. Então a gente juntou o grupinho e, tipo, já que tem a gente, vamos fazer assim. Não foi tipo, vamos selecionar o Marcelo porque ele é legal, ou o Fulano porque ele é legal, ou o Ciclano porque ele é legal. Não foi assim. Tipo, a gente jogou a ideia, aqueles que quiseram entraram e escreveram. Teve muita gente que quis, mas não conseguiu escrever. Teve muita gente que quis e escreveu, mas mas depois desistiu. Então, teve todas as situações possíveis.
Vamos colocar a data. Eu lembro de ter acontecido isso lá pro fim do ano passado, 2014.
20 de novembro.
20 do 11 de 2014 eu enviei o e-mail.
Eu particularmente fiquei muito feliz com a ideia, porque eu acho que todos nós aqui na chamada já pensamos em publicar um livro, ou um conto, ou alguma coisa, ou até um projeto no Catarse, alguma coisa assim. E quando eu vi que era uma galera que, pô, escreve, que tem seu público, que torna a ideia mais tangível, né? Eu achei muito foda e, boa, bora embarcar nessa que com certeza vai dar certo. Ouvinte, tô falando com vocês, nos ajudem. Então, assim, eu fiquei muito contente, cara, fiquei muito contente.
É, só pra gente ver, assim, o quão complexo e sério foi essa ideia. Ana, você pode dizer o título do e-mail?
Claro, com certeza. Segura o Tchan, abre este e-mail e descubra como ficar rico em 3 passos.
Isso devia estar no prefácio do livro, né, cara?
E isso é, no mínimo, uma ideia assim. Olha só, a gente teve uma ideia. E se a gente se aproveitar da audiência que cada um tem somada? E aí a gente lança alguma coisa. Bom, é livro, né? Que é, já que a gente fala. Se fosse game, a gente lançava um game. E aí a gente lança uma coletânea. Todo mundo é alfabetizado? Todo mundo. Tá escrito isso. Ótimo. Então não conseguimos viabilizar o projeto.
Não, o pior de tudo é quando o título do e-mail, né? A antologia mais legal da galáxia.
Esse é o título da nossa pasta no Drive. Onde estão os arquivos da antologia.
Eu acho que até hoje a gente vai identificar o livro não pelo nome dele, mas como a antologia mais legal da galáxia. Porque eu acho que isso pegou nos nossos corações, sabe? Tipo, esse é o nome do livro oficialmente pra gente.
Cara, mas, esse só não foi o título do livro, porque não era um conto de ficção científica, cara.
Se eu acho que a gente tem que fazer outro já. Deixa eu aqui bolar um e-mail e pegar os livros.
Ó, 20 de novembro tá chegando aí, Ana. Aproveita. Um ano depois. Pois é, cara, um ano. Até que não foi tão demorado, né? Mas enfim.
Sentiu um sarcasmo.
Se a gente parar pra analisar...
Não, mas peraí. Fazendo uma meia-culpa, tá? Que aqui ninguém tem culpa de nada, mas já, né, me colocando também como um dos culpados aí. Eu fui terminar meu conto, cara, em meados de fevereiro, sendo que o prazo inicial... Não, foi mais. Foi em março, acho. Sendo que o prazo original era janeiro, se não me engano, né?
A gente começou fazendo uma burrada muito grande, ó. Se você quer organizar uma antologia, eu vou dar uma dica. Você dá 15 dias pras pessoas escreverem o conto. Não dá 3 meses, porque senão as pessoas vão levar 5, entendeu?
Exato.
Ou você coloca uma multa, tipo, atrasou, você vai pagar tanto.
E eu me sentindo mal, cara, porque eu trabalho com turismo, né? E era verão aqui em Florianópolis e matando, meu pai viajou na época ainda e tal, ficou tudo comigo, eu, caraca, que merda, não consigo escrever. Aí eu consegui escrever alguma coisinha, eu falei, viu, tu, eu posso entregar semana que vem? Ele, ah, cara, relaxa, ninguém entregou. Quer dizer, ninguém não, né? Mas uma galera tá atrasada, deu, oh, então, beleza. Até a próxima Copa a gente termina o livro, né? Mas vamos focar no projeto, então. A gente tá falando de um livro que foi escrito, contém 10 contos, né, de 10 podcasters da podosfera de literatura, meu Deus, que redundante. Esses 10 contos, então, eles estão amarrados por uma ideia central, né? Qual foi essa ideia central que vocês tiveram? Como é que funcionou? Como é que eu posso colocar os critérios, os pré-requisitos, além de ser alfabetizado?
Olha, a gente pensou, eu acho que por isso que você pensou no cast do Senhor, agora as coisas vão se juntar, olha só. Porque a ideia central, a gente até comentou no e-mail, que a gente se inspirou realmente nos Perpétuos do Sandman pra trazer o tema da antologia.
O que que são os Perpétuos? Vamos.
Os Perpétuos do Sandman, os Perpétuos do Neil Gaiman. São o Sandman, a morte, toda aquela cambada de irmãozinho que são, tem o sonho, a morte e assim por diante. A gente queria que os podcasters escrevessem contos com sentimentos que virassem pessoas, sentimentos personificados. E aí, a partir daí, elaborar uma narrativa que fosse bacana, fosse legal. A gente trabalhou junto nessas narrativas, a gente leu, eu e o Vitor, a gente leu todas elas. A gente chamou cada um, falou, oh, que tal fazer isso, que tal fazer aquilo. É, a Domênica mesmo, tipo, fez várias coisas que a gente sugeriu e trouxe muitas coisas legais pro conto dela. Matheus também. Então, a gente teve bastante essa...
Beijo, Lucas, que eu cortei 2/3 do conto.
Nossa, o Lucas foi o melhor, cara. Foi assim. Nossa, velho. Foi a hora que eu falei, eu não vou escrever mais. Eu desisto, eu não quero mais brincar de ser escritor, sabe? Ele me veio e falou assim, dá uma líder, com a Brit tinha tipo 800 páginas. Eu, o que é isso? Sabe?
Mandou um romance.
Acho que contextualizando, é uma dica pras pessoas aí que um dia vão entrar em algum conto, alguma competição literária. Cara, prestem atenção na regra. É por isso que era importante perguntar se a pessoa era alfabetizada. Porque ler e interpretar o texto é muito importante. A gente tinha um limite de quantos caracteres mesmo?
8 mil.
Isso, 8 mil caracteres.
Isso dá mais ou menos umas 4 laudas, assim.
É, e ele escreveu 8 mil palavras. E eu, cara, isso aqui tá meio grande, sabe? Fiquei olhando, falei, não vai caber isso num livro. Tem uma galera em pé.
Ele mudou as 20 páginas.
É, tipo, eu desisto. Um dos
nossos... O cara escreveu uma antologia sozinho.
Ele escreveu uma trilogia, tá? Ele foi muito esperto. É a gente que não foi, porque agora a moda é lançar tudo livro de 3.
Mas sabe qual é o problema, cara, disso tudo? É que eu passei o e-mail pro Andrei, que participa do Livrocast também, e ele não conseguiu ler o e-mail, não sei por qual motivo, acho que tinha muito gif, não quis abrir, não sei. O que aconteceu é que eu falei pra ele, cara, escreve um conto sobre um sentimento que tu quer e tal. Ah, ele, quantas palavras, ou quantos caracteres? Ah, 8 mil palavras. Eu falei pra ele errado, então o cara, ele escreveu por mim, entendeu? Não foi ele que leu errado, foi eu que fui idiota que passei errado pra ele.
O pior é que, assim, quando o Lucas fez isso, tipo, eu corri no e-mail, tipo, será que eu escrevi errado? Eu sempre acho que a culpa é minha, né? Então eu fui lá, tipo, falei, não foi culpa minha dessa vez. Mas eu acho que, assim, isso que o Igor falou é muito importante, porque eventualmente vão surgir problemas, como surgiu, inúmeros problemas. Mas se cada um, tipo, já começar prestando atenção, ajuda bastante.
A culpa dos gifs, cara, tinha muito gif. Hein?
Ei, estagiário. Não,
o pessoal ficou assistindo o vídeo do forninho no vídeo e daí não prestou atenção.
É, mas assim, então, a ideia foi proposta pra quem? Pros podcasts que gravavam o JabbaCast na época, né? Que era o antigo The White Robot, agora o Drone Saltitante, o Cabuloso Cast, o Livrocast, o Literário Cast, 30 Minutos, né? E esse pessoal que as equipes se movimentaram, inclusive na época muitas outras pessoas falaram que participariam, né? Acabaram não participando por N motivos aí. Mas vamos lá, quem que escreveu, quem que tá nesse livro então, nessa antologia?
Nós.
Nós cinco aqui.
Nós cinco. Marcelo, Vilto, Igor, Ana, Domênica.
Parece Power Rangers, cara.
O Matheus Lins, do Literário Cast.
Isso. O Lucas Ferraz, do Cabuloso Cast, né? O Andrei Lenneman, do Livrocast.
Cecília Garcia e o Jefferson Figueiredo, do 30 Minutos.
E fechou, né?
E fechou.
Fechou
dessa? E qual é o nome que a gente escolheu pra esse livro?
Então, eu acho que tem que contar a história do nome.
Eu não falo nada. Tô brincando. Vamos falar do nome do livro. Como é que foi feita a escolha do nome?
Eu acho que esse nome deu tanto problema que eu até tive que fazer uma cirurgia, passei mal, quase morri.
Caraca, desculpa.
É verdade. E a culpa foi toda do Marcelo, né?
Agora sim, agora a culpa é minha.
O sentimento do Marcelo era culpa dele.
Ouvinte, a gente não está falando quais são os nossos sentimentos pra você querer ler o livro, né? É proposital.
O livro você vai ter que descobrir, vai ter uma coisinha aí, depois a gente fala sobre isso.
Não, mas a história do título, né?
Porque assim, o processo foi, a gente mandou um e-mail, viu quem topava, quem não topava, mandou pra eles o prazo pra escrever o conto.
Cada um sinalizou qual seria o seu sentimento, né? Pra não ter repetição.
E pra não ter aquela cara tipo, ah, eu quero escrever o amor, eu também, e acabar em ódio. Então, cada um escolheu sobre o que ia falar. E, incrivelmente, cada um pegou um sentimento diferente, não teve ninguém brigando por sentimentos. Isso foi bem legal, porque viu que cada um realmente tem sua personalidade. É, cada um queria realmente escrever sobre um assunto específico, e isso foi legal. Aí, depois disso, depois que a gente recebeu os contos, a gente leu, voltou pra revisão, voltou pronto. Aí, a gente foi pras outras partes da antologia, que foi decidir o título pra começar a dar... A passar pra frente as outras etapas, como criação da capa, diagramação e essas outras coisas.
Aí, no título, nós apresentamos o título no grupo, né, que a gente criou no Face. E aí, assim, foi onde eu quase achei que a antologia não ia mais sair. Foi um momento de crise, entendeu?
Teve uma votação no grupo. O problema de tudo é que a gente tá em 10 pessoas, né? É um número par. Quando a coisa pode dar merda, ela vai dar merda. Então rolou uma votação no grupo pra ver quem aprovava aquele título e quem era contra. E o que aconteceu? Isso mesmo, gente, deu 5-5.
Você já viu House of Cards, entendeu? O Frank Underwood lá tentando subornar os caras pra votarem a favor do projeto dele.
Não, fale por você.
Só que com mais sangue.
Não,
daí o que aconteceu? Ninguém gostou do título proposto e os outros títulos propostos também não convenceram os demais. Então,
e não só não convenceram, tipo assim, o problema era que a gente tinha alguns títulos que até tinham a ver com a antologia, mas nenhum deles representava aquilo que a gente queria pra antologia. E tipo, acho que o maior problema era que só eu e o Vilto sabia de todos os contos. Só a gente tinha lido todos os contos e compreendia, tipo, que alguns textos sugeridos, alguns títulos sugeridos não iam combinar com a antologia, sabe? Então tinha essa questão. Tanto que pra decidir qual o título realmente seria e que não seria nenhum de todos que a gente propôs, eu e o Vilto sofremos. E foram, tipo, folhas e folhas com todos os títulos possíveis de livros pra gente ir decifrando. Tipo, uma das vezes que o Vilto veio pra cá, pro Curitiba, a gente ficou uma viagem de ônibus inteira discutindo. Não, tipo, esse não.
do sim. título.
Esse
daí,
não, esse sim, esse é, não, esse
daí,
sim.
Tipo, a gente tinha umas 50 ideias num doc, assim. Daí depois a gente sentou e começou a riscar ideias, e daí a última que ficou foi a que a gente decidiu pra antologia, que ficou Sentimentos à Flor da Pele.
Não, mas assim, eu acho que outro agravante também era o tempo, né, cara? Que a gente demorou muito pra escrever os contos. Eu não sei, é vocês, vamos lá. Eu demorei 2 meses pra escrever o conto. E vocês?
O meu já tava
escrito. Eu só revisei. O meu já tava escrito também.
É, o meu já tava escrito. Eu só, tipo, alterei algumas coisas pra combinar mais com o sentimento que eu queria.
Bom, na verdade, a Ana me chamou no WhatsApp e falou: e aí, vai ou não vai? E eu, cacete, depois das 8 mil palavras, eu acho que não vai, né? Mas aí, depois que eu li certinho, eu falei: não, eu faço. Eu te entrego hoje. Aí eu sentei no computador, eu tava num dia tranquilo no trabalho, eu sentei, escrevi e enviei. Simples assim.
Olha o deadline funcionando aqui.
Caraca, olha isso aqui, olha, meu Deus.
Eu demorei umas horinhas, eu acho.
É, eu acho que o Igor foi o que me enviou mais rápido pra gente, assim.
Ou seja, o atraso é culpa minha.
Não, mas eu enviei
o deadline rápido, mas ele revisou algumas vezes.
É.
Não, eu revisei uma vez só.
Mas o título não mudou, né?
Não, eu não mandei título. Eu não mandei título nenhum. E aí ele foi, eu fiz uma revisão só. Eu escrevi, assim, em poucas horas, assim. Ele foi bem rápido de escrever. É porque ele já era parte de uma história maior que eu tinha em mente. Então, beleza. Esse enxerto virou... Eu escrevi e virei esse conto. Agora, o título eu não mandei nenhum. E nem lembrei de botar. Muito tempo depois, numa galáxia muito distante, a Ana chega e fala: cara, e o título? Aí eu olhei e pensei... E aí vim com essa beleza, essa maravilha. Vocês vão ler aí. Que, enfim, é isso aí. É isso que eu demorei.
Você tá vendendo bem o livro.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson Figueiredo, eu sou co-editor do Homo Literatus, participo do podcast 30 Minutos com o Vilto Reis e com a Cecília Garcia Marcon. E sou aqui de Porto Alegre. Bah, cara, quando eu recebi a ideia de fazer a antologia, eu fiquei meio assim, porque eu pensei: bah, será que vai dar certo escrever sobre o sentimento? Segundo o pessoal do podcast, os ouvintes, eu sou uma pessoa meio rude, uma pessoa um pouco sem sentimentos. Então, na hora de escolher sobre o que eu faria, eu fiquei meio mexido, foi algo meio difícil no começo, mas depois acabou rolando, tranquilo. E acabei se escolhendo um sentimento que eu escolhi por dois motivos. Um, porque por causa desse motivo que me chamo de amargo, e outro porque eu gosto isso, era o sentimento perfeito pra misturar com outra coisa que eu gosto muito, que é o Spaghetti Western. São filmes de band italiano, que é piegas, é legal, e tipo Sérgio Leone, coisas do tipo, bom e o mal e feio. E era o sentimento perfeito pra misturar com o tipo de clima que eu queria dar pra história. Foi bem legal no fim escrever o conto por causa disso, porque eu pude misturar um sentimento que é um dos meus preferidos, é o sentimento que move boa parte dos cineastas que eu gosto, e dos escritores também, e com uma coisa divertida. É um conto às vezes meio pesado, mas é um conto cheio de referências. Quem lê vai pegar uma parte aqui, outra parte lá. Então leiam um conto, divulguem o projeto, comprem o livro, mandem os livros pra minha casa, meu endereço é... Não, tô brincando. Mas é isso aí, gente. Espero. Escutem os 30 minutos e valeu, Zanilo. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
Eu vou fazer aqui rapidinho uma contextualização, tá? Então, resumindo, 10 escritores, 10 contos, cada um sobre um sentimento, até 8 mil caracteres.
Isso. 8 mil caracteres.
E o sentimento, ele tinha que participar da história, ou ser uma figura, ou enfim. Enfim, né? É baseado na ideia do Sandman que a gente mencionou antes. Tinha que ter uma forma, etc e tal. As 10 pessoas e os 10 títulos são esses. Ana Shermack escreveu Aquele Terno e Aquele Maldito Gato. Eu quero uma explicação, sem dizer o sentimento.
Isso está no conto, tanto o terno quanto o maldito gato.
É um gato de terno, entendi. O Andrei Lenneman escreveu O Bosque da Depressão. O A Cecília Garcia Marcon escreveu Existe Amor na Rua Pai Querer, que eu também fiquei bem curioso. A Domênica escreveu Mais Uma Bomba Caiu no Meu Jardim, que é um funk do pai dela.
É muito bom.
Teu pai escreve funk, Domênica?
Não, depois eu mostro a canção. Tem uma lógica pra ser. Olha. É que se eu falar, eu vou entregar a contextualização da narrativa, mas tem um porquê. A hora que lê faz sentido.
Segura. Se vocês...
Cara, eu já que já tem um refrão na música. Na minha cabeça, a música já tem até refrão, cara. Já tô com tudo aqui na cabeça.
Não, mas a não é essa, não é essa frase da música. Ah, eu tô falando que é uma referência à música.
Eu acho que depois da antologia a gente pode lançar um CD com o Igor cantando.
Pode, eu voto. Boa. Eu voto. Aí tem também o conto do Igor, né? Que é esse nome que ele não gostou, que é uma referência que só ele entende, chamado Sua Herança.
Bom, dentro do contexto do conto, quem vai ler vai... Então, quem vai ler não vai entender, mas dentro do contexto ali existe alguma coisa que, quando eu fui batizar o conto, me passou pela cabeça um filme de Velho Oeste antigo chamado Meu Ódio Será Tua Herança. E aí eu relacionei... Um fato no final, sabe, bateu na hora e eu falei, olha, excelente ideia! E aí botei. E aí depois eu vi que não era tão excelente assim, só isso.
É, qualquer coisa, quem for ler e não entender, pergunta pro Igor, ele explica, né?
Talvez, gente, não perguntem, usem a criatividade de vocês e bora. Que vocês entenderem, tá bom.
A criatividade de vocês será melhor que a realidade.
É, o autor está morto, cara. A minha intenção não faz a menor... A minha intenção tem a menor diferença. Acha seu próprio sentido.
O Jefferson Figueiredo escreveu O Grande Duelo, que me deixou curioso também. O Lucas Rafael Ferraz, né, que compilou uma trilogia de... Tá louco? Cada livro...
O que sobrou do conto
ele
dele.
Ele escreveu O Pistoleiro desse
tempinho. Tá louco? Ele escreveu um conto chamado N.A., Nostálgicos Anônimos, né? Eu escrevi um conto chamado Onde Não Deveria Estar, que é o segundo título que eu dei, porque o primeiro ficou uma merda. Mas enfim, né? Acontece. Primeiro era Vença-me e não deu certo. O Matheus Lins escreveu Ratos em Sangue. E por fim, o Vilto Reis, nossa ordem alfabética aqui, escreveu Peixe Fora d'Água.
Eu sei, cara. É, isso é uma coisa que eu tenho... Eu gosto do meu nome, cara, mas só de pensar que eu vou ser sempre o último, assim, nas antologias.
Pensa que se o teu conto for pelo menos mediano, todos os outros contos que foram ruins, você salva a antologia.
Pode ser, pode
ou
ser.
Ou se o seu conto for muito ruim, você acabou com a antologia.
Ou se os primeiros contos forem muito ruins, eles nem vão chegar a ler o meu, cara. Olha só. Não, mas Peixe Fora d'Água é uma história... É, putz, como é que eu vou falar alguma coisa sem revelar nada, cara? Bom, ela começa na piscina, né? Mas não é a história de um peixe, gente. Olha só, que legal.
Vamos fazer o seguinte, cada um fala como foi que surgiu a ideia ou como é que foi o processo de escrita, pode ser? Cada um de nós cinco aqui. Começa com o Vilto. O Vilto tá embalado, ele já, eu mandei ele parar e não parou. Agora, vai lá, Vilto, como é que foi pra ti?
Pior que, como eu falei, esse texto eu já tinha escrito ele, só que eu revisei muito pra antologia.
E ele já tinha um sentimento...
Na verdade, ele tinha sim, só que ele é um trecho de um livro que eu escrevi, sei lá, uns 3 anos atrás, que nunca será publicado. Mas esse trecho, tipo, assim, era totalmente fora do contexto do livro, e daí quando eu tava revisando, eu olhei, cara, isso não tem nada a ver com o livro, entendeu? E aí, tipo, eu cortei esse trecho e falei, tá, mas isso aqui funciona como um conto, mas ele é só um cenário, eu preciso criar uma história dentro desse cenário. E aí essa foi a história que eu criei de Peixe Fora da Água, que é um sentimento, eu não vou falar qual que é o sentimento, mas é um conto sobre conflito religioso e de autoridade religiosa e de essa coisa meio... É uma coisa meio assim de sobre intolerância religiosa dentro de uma família, assim. E aí vai desembocar no meu sentimento, que eu não vou dizer qual é, né? Mas é... Olha, é um conto contemporâneo que tem uma pessoa com a katana. Então, gente, leia o conto.
O meu conto, ele já estava escrito, como eu disse. Há muito tempo atrás, eu já publiquei 2 contos em 2 antologias diferentes, né? E uma delas é o Psycho Killer na antologia Insana. E eu gosto muito dessa história, eu gosto das personagens dessa história. E eu queria continuar escrevendo sobre elas, eu tenho, tipo, milhões de ideias sobre elas. E eu já tinha escrito um texto que se passa com essas personagens. Ele não tá interligado diretamente com outro conto, então, tipo, quem não conhece vai conseguir ler tranquilamente ele, é independente do outro conto. Mas quem já leu o outro vai notar algumas coisas, vai entender algumas referências e vai interligar essas... O que acontece no segundo, porque aconteceu no primeiro e coisas assim. Então eu só dei uma revisada nele. Tive que tirar muita coisa, porque eu escrevo muito. Então foi tipo retirar, tirar e tirar palavras. Só que eu demorei pra fazer isso, então tipo, eu tive que pegar um domingo, sentar e falar, não, agora vai. E aí eu fui tipo tirando e mandei tipo pra uma amiga minha que sempre leu os meus contos e tipo, olha isso, vê se tá bom, várias vezes, até obrigado, Clarissa. Aí acabou ficando esse. E o título foi bem difícil, até que o Vilto mesmo sugeriu que tem uma parte do conto onde diz essa frase. E aí ele falou, ah, por que você não coloca isso? Eu falei, ah, é verdade, é legal. E ficou assim, é um conto sobre...
Um sentimento que eu não vou mencionar.
É, mas ele não é só sobre esse sentimento.
Tem tortura no conto, gente.
Como sempre, em todos os meus contos, existe tortura. Mas o que você falou, psicológica do que física, mas existe tortura.
Caraca, caraca. E eu que não li nada. Odeio vocês. Domênica, sua vez.
Bom, na verdade, então tá. Então deixa eu me explicar. Respondendo as perguntas de vocês, não, meu pai não escreve funk. Meu pai é roqueiro, na verdade. E ele tem várias...
Decepção.
É, pois é, né? Não sei porque que eu fui nascer disso, enfim. Ele tem várias canções e tem uma em especial cujo nome eu não me lembro. Olha que legal.
Legal esse nome.
É, eu não me lembro do nome da música. Eu nunca decorei o nome das músicas dele. Essa música, ela sempre me tocou bastante, assim. Tanto que é uma das músicas, das composições dele que eu mais gosto. Quando eu fui escrever o conto, eu selecionei lá o sentimento X, que é um sentimento que eu julgo bastante importante. E responsável por muitas coisas que eu vejo, então falei, agora é a hora de lavar a alma, né? E na verdade, tanto o cenário como a escolha desse sentimento em especial, eles são uma referência a uma das personagens que se encontra no livro Amanhã e Outro Dia, do Johannes Mário Simmel, que é meu autor favorito, e o autor que... tanto o autor e a obra, que foi o que eu escolhi para fazer o meu trabalho de monografia quando eu me formei em História. Então eu falei, bom, essa não era a personagem na época que me chamava mais atenção, só que foi uma personagem específico que tomava algumas atitudes específicas que eu falei, agora eu consigo trabalhar em cima disso. Então, foi o sentimento que eu escolhi e a partir daí eu criei. E, na verdade, a lógica do título, ela não vem só também relacionada ao sentimento, ela vem relacionada ao próprio contexto, né, ao próprio cenário e tudo mais, porque ele é um conto que se passa em épocas de guerra. Daí foi a origem. Só que assim, em épocas de guerra você tem milhões de sentimentos possíveis. E eu escolhi um que normalmente eu vejo como um dos principais responsáveis e o que pode fazer a diferença. E que normalmente as pessoas nem sabem que ele existe. Então é essa a lógica da coisa toda. E o título ficou uma bosta porque assim, você me dá qualquer tema, qualquer ideia, eu me mato e eu escrevo. Agora título, cara, eu nunca aprendi a fazer título, tanto que nas minhas redações eu não colocava título. Um dia a professora falou assim, título não é obrigatório. Pronto, eu decorei aquilo, entendeu? Deveria ser só pra aquele projeto X, mas eu gravei isso no meu coração, que eu falei, ufa, estou livre disso.
Eu lembrei de mais uma... Não é um requisito, mas mais uma coisa que tinha naquele e-mail que vocês vieram no início, que era pra pedirem pra gente usar o sentimento de uma forma diferente, né? Sair do convencional, assim. Por exemplo, a Domênica agora mencionou ali a guerra e tal, eu já pensei um monte de coisa e provavelmente o que eu pensei não foi o que ela usou, né? Já foi uma coisa mais fugindo do usual, assim, né? Eu acho importante salientar isso, porque o ouvinte vai ler o livro e não vai esperar encontrar clichês e, enfim, ao menos é o que eu imagino que tenha acontecido, né? Anne e Vilto, que leram tudo aí, podem dar um aval, mas eu acho que cada conto, ele trata de um sentimento diferente, mas com uma abordagem, um enfoque também diferente.
É tanto que a maioria dos contos, tipo, se tu lê o título, ele não denuncia sentimento nenhum, assim, sabe? Ou se denuncia, às vezes é uma enganação, assim, existe uma palavra ali que tu pode achar que é o sentimento e tu vai ler o conto e depois tu vai ver que é outra coisa. Que foi isso que a gente pediu mesmo. Mas se vocês quiserem saber qual é o sentimento, vocês vão ter que ajudar no Catarse e ter o livro.
Exatamente. Igor, sua vez de falar como é que foi escrever a ideia, como surgiu e tal.
Então, o meu conto, ele faz parte de um universo maior, inclusive um dos personagens que tá ali é um personagem, faz parte do universo do meu terceiro livro, que ainda não foi escrito, assim como o primeiro e o segundo. É que eu tenho uma lista dos livros que eu vou escrever. No momento são 7.
Também. É uma saga.
Não, são livros diferentes. São livros diferentes.
Não vai vender, cara. É por nada, não, mas já começou errado.
Mas enfim, o terceiro é uma fantasia urbana e tal. Então tinha o cenário, tem a história. E ele é semi-autobiográfico. Eu tinha o sentimento que escolheram pra mim, já que eu não escolhi o meu sentimento.
Tu não escolheu o sentimento?
Não, os editores acharam que fazia muito sentido eu escrever sobre o sentimento que...
Pera aí, é sério mesmo isso?
O Igor foi a única pessoa que ganhou o sentimento já.
Caralho.
Olha, só tem um sentimento que eu consigo imaginar, e se for isso, velho, foi uma sacada muito boa.
Essa porra aí mesmo.
Essa porra aí mesmo. Puta que pariu. Um sentimento.
Acabou, gente. Você já sabe. Agora vocês precisam
descobrir o do Igor era... O do Igor na lista tava um sentimento, vírgula, porra. Entendeu?
Assim, antes, olha só, eu, de repente, pelo meu tom de voz, o ouvinte vai pensar que eu tô blasé ou não sei o que, ou que eu não gostei. Não, não, na verdade fez muito sentido. Isso aqui é ótimo pra tu, vírgula, porra. Eu falei, beleza. E tinha tudo, tava certinho com o universo que eu já tinha planejado escrever mesmo. Então tava ótimo, fechou, foi bonito pra caramba. Aí, o que eu fiz? Eu precisei, eu tinha partes dessa história principal, assim, que não se encaixava de jeito nenhum, que era com, sabe, quando você escreve cenas, assim, que não tem nada a ver com a versão final do teu livro, eu falei, cara, eu tinha essa cena pronta na cabeça, e aí eu falei, ok, essa vai ser uma parte que vai pro papel, e aí caiu, assim, como uma luva dentro do conceito da antologia, eu peguei, escrevi, assim, mas foi fácil, porque ele fala muito de mim, sério, de verdade, não tô zoando, ele realmente, eu botei, muita coisa, uma visão muito particular que eu sempre tive do sentimento em questão, e eu peguei e coloquei ali, inclusive, a cena, assim, as cenas do conto, elas são coisas que já aconteceram, sabe, comigo, e foi bem fácil fazer isso, nesse ponto, eu só tive que externar coisas reais, e deu nisso aí.
Cara, eu não perguntei antes, mas vamos lá, todo mundo ficou contente com o resultado do seu conto?
Sim, né? Eu gostei bastante do meu, acho que
fora,
foi...
Fora o Lucas.
Coitado do Lucas, gente.
Abraço, Lucas.
A gente ama, Lucas, mesmo você achando que não, depois desse queixo. Mas eu acho que todo mundo ficou satisfeito, até mesmo quem teve que fazer mais do que algumas revisões, ou teve que, tipo, quase reescrever inteiro como o Lucas. Mas eu acho que todos ficaram bem contentes, tipo, o Matheus mesmo foi super receptivo no conto dele, tudo que a gente sugeriu que poderia ser feito, o que, que ele poderia inventar de novo, não só, tipo, a gente sugeriu algo, mas, tipo, Matheus, o que você realmente quer nesse conto? Todos receberam muito bem tudo, e fora a discussão que a gente teve por causa do título do livro, a gente não teve mais briga nenhuma outra parte.
E tá aqui rindo hoje, né? E tá todo mundo aqui rindo hoje, é o que importa.
Vai dar certo, já alcançamos já o resultado.
Só fazendo uma defesa do Lucas ali, tá? Não, não ficou ruim o conto dele, pelo amor de Deus, não falei isso. Eu, inclusive, eu li e gostei bastante. É porque ele, cara, ele baseou um conto em muito mais do que podia comportar a antologia, né? Então ele teve que reescrever tudo e cortar muita coisa que tinha ficado legal, alterar, tipo, a ideia quase inteira, assim, né? Então é por isso que ele não ficou muito contente. Né?
Mas aí é que tá, eu acho que ficou melhor o conto encurtado e bem mais enxuto, porque o conto tem muito essa coisa da compressão, sabe? Ele funciona melhor se tu conseguir comprimir ele e fazer a história explodir mais rápido. E às vezes, quando tu escreve um conto com muitas páginas, isso vai ficando mais difícil, ou mais difícil de ficar bem feito, sabe?
Eu acho que quando a gente escreve muita palavra, a gente tem aquela tendência de colocar início, meio e fim, e o conto não precisa disso, sabe? Ele tem que ter aquele boom.
Tipo o da Domênica, né? Que tem bomba.
Meu.
Cara, que horrível. Desculpem. Tá, a minha vez de falar do meu conto, né? Rapidinho aqui, só pra fechar esse tópico. Eu achei muito engraçado, cara, que nesse dia, inclusive, dia 20 de novembro, como foi salientado antes, eu tava andando pela rua aqui em Florianópolis e eu tive uma ideia de uma história. Só que era uma ideia, sabe aquelas... Lógico, qualquer ideia pode ser espichada ou encurtada, né? Tu pode encher linguiça e criar um livro, uma trilogia, uma saga, enfim. Ou tu pode resumir ela e criar um continho ou, enfim, um tweet também, quem sabe, um microconto, né? A questão é que, cara, pra mim essa história, ela tinha que ser pequena. Eu não queria ficar alongando ela e eu não tinha... Eu tinha a ideia, o cenário, o ambiente, como as coisas iam funcionar nesse universo, que quem vai ler o conto depois vai entender e tal. Mas eu não tinha, por exemplo, o desfecho, eu não tinha a lição, eu não tinha... Quer dizer, a metáfora eu não tinha a lição final da história, assim. E aí, quando eu cheguei do trabalho na minha sala, eu abri o e-mail e tava lá o e-mail na antologia. Deu, puta merda, sério? Eu até comentei com a Ana na época, eu acho. Caraca, eu tive uma ideia hoje, velho. Não é possível que essas coisas sejam tão assim, sabe? Não que seja genial, nada demais, mas é uma ideia que ela ia ficar na minha cabeça, provavelmente ia morrer ali.
Qual que é o teu signo, Marcelo?
Será que eu sou um peixe fora d'água do mito?
Sério que não.
Não, mas tipo, é assim, ia morrer comigo a história, sabe? Daí eu acabei aproveitando essa morte do sentimento, da personificação do sentimento, né? E acabou, acho que ficou legal, enfim. E veio nessa de observar o mundo e, caralho, olha quanta merda a gente vê por aí, sabe? Não é possível que as coisas sejam assim. Tem uma criticazinha ali, enfim, meio embutida ou não. Não sei se ficou tão claro, imagino que sim. Mas é isso, foi um conto que eu não posso falar o sentimento, lógico, né? Mas que ele surgiu praticamente na mesma hora que o meu estava sendo enviado pra minha caixa de entrada. Então, eu achei legal e foi bem aproveitado, assim. Agradeço a oportunidade.
Era a galáxia conspirando a nosso favor.
Pois é, cara, pois é. Foi assim que eu me senti.
O mais legal de todos os contos foi, tipo, se surpreender com o que a pessoa escreveu, sabe? Porque a gente conhece um ou outro, já gravou muitos casts juntos, é amigo, e às vezes esperava que a pessoa escrevesse um conto sobre uma coisa, e a pessoa, tipo, te entregou outro, e algo bem diferente daquilo que você imaginava. Foi muito bacana se surpreender com os contos, tipo, ver o que as pessoas escreveram e, tipo, falar, nossa, olha isso aqui que legal. O conto da Cecília foi um que me surpreendeu bastante quando eu li, que eu falei, tipo, nossa, olha esse conto, sabe? Tipo, eu não imaginava que o conto que viria da Cecília fosse aquele. Então, foi bem bacana. Foi bem bacana essa parte de ler e poder ler os contos antes de todo mundo.
E quem que leu todos os contos? Só vocês dois?
Sim, sim, foi só os dois.
E qual é o melhor conto? Tô brincando. Deixa que o ouvinte vai comprar.
Comprometedores.
O ouvinte, ele vai ajudar a gente a publicar esse livro, vai ler e depois vai comentar aqui na postagem.
A gente pode falar que o melhor conto foi o meu. Eu aceito isso.
A gente poderia fazer uma votação depois do melhor conto.
Acho que não. Ninguém quer ficar triste depois. Não recebi nenhum voto.
Gente, não precisa. Olha só. A gente vai botar essa antologia aí pro mundo. Daqui a pouco alguém vai jogar isso no Scooby. E aí, amigo, segura o rojão.
Verdade.
Então, meu nome é Andrei Lenneman, sou gaúcho, mas moro em Florianópolis há um tempo, tenho 26 anos. Eu participo do LivroCast atualmente, com o Marcelo e o Diego, e eu colaboro também com o Cabuloso Cast. O Marcelo entrou em contato comigo, foi ele que entrou em contato comigo para falar sobre essa antologia de contos. Foi no ano passado, né, no finalzinho do ano passado, dando a ideia de todo mundo se reunir e tal, fazer alguma coisa juntos. E é uma coisa que falta um pouquinho mesmo na internet, esses tipos de antologia de contos, e sempre quis colaborar, inclusive, com esse tipo de coisa. Por que eu escolhi o sentimento? Foi porque uma coisa que eu lido no dia a dia, sabe? Eu escrevi muito já pro Cabuloso também sobre isso, uma coisa que faz parte da minha rotina, então me assombra. Então, as mesmas coisas que eu escrevo no conto são as coisas que me assombram diariamente. Então, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito intimista o que eu escrevi. Eu acho que é por isso que eu tenho um significado grande pra mim deixar aquele punhado de palavras ali no papel. Foi bem interessante escrever ele porque, como eu falei, escrever é uma experiência quase que extracorporal, né? Tu consegue sair do teu corpo por algumas horas, viver alguma realidade de outra pessoa ou de algo, né? E consegue deixar no papel tuas angústias, teu sofrimento, a tua vulnerabilidade. Então, ser escritor, acima de tudo, é ser vulnerável. E eu encerro aqui agradecendo o pessoal que foi colaborar, espero que as pessoas colaborem, porque é um tipo de projeto que leva a cultura pra frente hoje em dia, né? As pessoas, os artistas, os cantores, é a saída atual, é esse financiamento coletivo que ajuda a formar mais pessoas e fazer com que as pessoas consigam trabalhar com o que amam, né? No nosso caso, escrever. Muito obrigado.
Processo, gente, aí de finalização, de revisão, de design, que o Vildo falou que não gosta de designers.
Assim, a gente teve muitos problemas nessa parte, porque começou assim, a gente definiu o título, só que a gente não queria jogar só o título no grupo, porque aí a gente achou, tipo, ah, e se der mais uma discussão, vai demorar mais, vamos já jogar tudo pronto, pra colocar a capa, colocar tudo do jeitinho certo já, pro pessoal dar ok e já mandar com tudo pronto. Só que nesse meio termo, a gente tinha um design que ia fazer tanto a capa quanto a diagramação pra gente. E no meio do projeto, esse designer pra trás falou que não ia mais fazer. Aí a gente contratou outro, viu outro, alguns mandavam e eram absurdos os preços, outros chegaram a fazer e a capa era horrível.
Muito horrível, gente.
A gente teve que chorar a capa.
Teve um designer que me mandou, que chegou a começar a fazer. Eu falei, cara, não é bem isso. Falei algumas coisas dele. Não, pode deixar que agora eu vou acertar, não sei o quê. Ele conseguiu mandar uma capa pior do que ele tinha me mandado, que tinha preto e rosa rosa junto na capa.
Eu pago mais pra ver essas capas. Pode ser?
Olha aí, ó. Vai ser uma meta...
estendida.
Vai ser uma meta estendida aí.
Versão de colecionador, né? Versão de...
vocês vão poder ver as capas feias que foram criadas pra gente. Não, daí eu falei... Eu cheguei uma hora que eu falei, cara, eu acho que tu não tá na vibe do projeto e tal, a gente vai fazer com outra pessoa. Isso que o cara tava fazendo, assim... Porque, tipo assim, qual que foi a proposta que a gente fez pros designers? Ó, a gente não tem grana pra te pagar agora. É um projeto que a gente vai fazer financiamento e se der certo, né, você vai ser pago. Se não der certo, né... Ou seja, eu odeio os designers, mas eu entendo eles de não terem feito um bom trabalho, assim. Até essa capa que agora tá no projeto do Catarse.
Exatamente. E entre todo esse rolê de capa, diagramação, escolhe isso, escolhe aquilo, vai ter isso, não vai ter aquilo, capa que dá errado, capa que tá feia, design que dá pra trás, a gente teve um sério problema que foi... Eu passei muito mal durante esse período em que a gente tava fazendo isso. Eu tive que fazer uma cirurgia, eu fiquei internada. Então, tipo, isso cortou, assim, todo o meu... tudo aquilo que eu tava fazendo pro projeto, assim. Daí, tipo, quando eu fui voltar pra tudo, tipo, sabe quando até ficou aquela coisa, tipo, putz, e agora? O que eu tenho que fazer? Senta de volta, coloca o projeto de volta na cabeça. Então, aconteceram muitas coisas que atrasaram o projeto por causa disso. Então, por isso que ele só tá saindo agora, um ano depois, quase.
Ah, mas tá saindo e é o que importa, cara. Eu fiquei bem contente com o resultado final da capa, do nome, as imagens da...
Até o Pelé na capa, né?
Até o Pelé na capa, até o David Bowie.
Tem várias piadinhas internas.
Não, mas tipo, até a ideia que eu tenho de diagramação dele, assim, já tá bacana, sabe? Então, recompensa tudo, né? Mas, só pra fechar a questão aqui da finalização e a revisão, como é que foi feito? Tudo com vocês também?
Então, a primeira edição e revisão foi a gente que fez, a Ana e eu. A gente passou pros autores e tal, como a gente já comentou, os autores voltaram, alguns a gente passou de novo. No entanto, a gente fez uma cotação com alguns revisores profissionais, para caso não, o projeto vai ser aprovado no Catarse, né, porque os nossos queridos ouvintes vão ajudar. A partir do momento que ele for aprovado no Catarse e que o dinheiro entrar pra gente, uma revisora profissional vai revisar novamente todos os contos do ponto de vista gramatical. Por quê? Porque a minha revisão e a da Ana foi mais uma revisão de edição de literatura, vamos dizer assim. Então a gente ainda vai ter uma revisora que inclusive trabalha com revisão de prova de concurso público, que vai fazer esse processo de finalização depois que o projeto for terminar de ser financiado. Pra que realmente, pô, a gente minimize a possibilidade de erro a zero, assim. Apesar que uma vez eu conversei com uma revisora, uma preparadora de texto, e ela me disse que existe uma margem ali de 3% de erros que é considerável pras editoras mesmo. Mas enfim, gente, o nosso não vai ter erro, olha só.
É, não, mas só esse cuidado já vale muito, né, cara? Só esse cuidado já vale muito.
É, porque às vezes o pessoal, tipo, ajuda projetos na internet, daí quando o projeto vem uma coisa assim, tá, até bonito graficamente, mas cheio de erros. E a gente não queria isso, sabe? A gente quer que o projeto seja completo, que seja uma coisa legal, feito pelos podcasters que vocês são acostumados a ouvirem, mas também com textos com bons contos que vocês vão curtir, vocês vão querer comprar e dar pros amigos, assim, olha só.
Assim, uma coisa a gente pode garantir, né? Melhor que os livros da editora Rocco, com certeza vão ser, né, cara? A qualidade, a sua capa não vai cair, não vai ter a quantidade de erros absurdos que tem, não vai faltar capítulo, a gente promete 10 contos.
Não vai ter folha branca.
Exatamente, assim, sabe a sua experiência com os livros da Rocco? A gente vai fazer muito melhor. Fique seguro disso.
Até porque tem que se esforçar muito pra fazer pior. Né?
Eu achava que era só comigo isso, cara. Mas tudo bem.
Olá, meu nome é Cecília Garcia Marcon, eu sou do podcast 30 Minutos do site Humo Literatos. O meu conto na antologia Sentimentos à Flor da Pele fala a história de um homem que tinha um talento muito especial. Além de ser desenhista, ele tinha o poder de acreditar nas coisas que só ele conseguia enxergar. O sentimento que move esse personagem, na verdade, é um misto de... Bom, será que eu conto? Será que eu não conto? Quem tiver muito curioso vai ter que comprar a antologia pra saber. Dá uma força aí pra gente, valeu!
Então vamos falar um pouco do Catarse agora, da apresentação final desse livro, Sentimentos à Flor da Pele.
Eu acho que a gente tem que falar que, assim, a gente pensou também em colocar no Kickstarter, no outro negócio que tem, a gente pensou em todos eles e viu qual que era o melhor, sabe? A gente parou pra falar, tipo, ah, esse é isso, esse é aquilo, esse é tal. Varia também a porcentagem que você paga pra cada site desse. Então, caso você não tenha ainda ou investido em um projeto ou colocado um projeto em site de financiamento coletivo, quem coloca lá, dá uma porcentagem daquilo pro site, por toda essa parte de gerenciamento do projeto, que você vai colocar o projeto lá, vai ficar em andamento, as pessoas vão poder usar o sistema deles para fazer o pagamento, se o projeto não é aprovado, as pessoas recebem o pagamento de volta. Então tem várias coisinhas, então você tem que pagar uma porcentagem pro Catarse.
E assim, a gente não vai ficar aqui falando, lendo, né, tópico por tópico, de valor por valor, de recompensa por recompensa, até pra não ficar chato, e a gente tá aqui mais pra apresentar a ideia, como foi feito, como funcionou, como vai chegar pra vocês, ouvintes, né, e apoiadores do Catarse. Então, assim, mas só por cima, vamos lá. Que tipo de recompensa temos? Valores de quanto a quanto?
Uma coisa que a gente tava pensando, assim, quando começou a pensar nos prêmios, é que a gente queria fazer um valor mais acessível pra quem, tipo, ouve o podcast, eu quero ajudar só, não, nem tô tão interessado no livro, espero que estejam mega interessados. Mas assim, pra essa pessoa também ajudar, sei lá, curte ouvir a gente, curte estar com a gente e tal. E aí a gente colocou um prêmio mínimo de R$15, que a pessoa contribuir com R$15 vai ganhar o e-book do livro. Na verdade, assim, ó, também se você ouviu falar dos contos aqui e se interessou só por um conto, sabe? Não quer pegar o livro inteiro, então, pô, você ajuda com R$15, entendeu? E ganha esse um conto. Olha aí, uma forma de você ajudar. Alguém mais quer continuar falando?
E eu acho que, assim, a gente sempre pensou nesse ponto que é um projeto que, apesar de a gente já ter o seu público, a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, que escutam a gente, não tem uma renda, né? Às vezes é um pessoal mais novo, é um pessoal que já gasta dinheiro com seus próprios livros, e apesar de a gente querer muito contar essas histórias e querer muito que as pessoas participem, a gente sabe que tem muitas que querem, às vezes, e não vão poder comprar. Então, é muito importante que vocês divulguem e ajudem a gente a chegar até as pessoas que possam investir e acabar comprando e adquirindo o livro. Peça de presente de Natal, quem sabe.
Bom, e tem mais uma coisa, assim, que vocês vão clicar e vão ver com mais calma nos prêmios, né, no link que tá aí no post, que a gente colocou também a possibilidade de vocês ajudarem com valor e sugerirem, num primeiro momento, temas. A gente tem 5 podcasts participando e cada prêmio tem um limite, assim, de pessoas pra ajudar, né? Porque também, senão, daqui a pouco a gente começa a gravar o ano inteiro só temas sugeridos e aí fica difícil. Mas aí vocês vão poder ajudar e sugerir temas pra uma determinada premiação. Numa outra, vocês vão poder participar de um podcast. Olha só, pra quem gosta da gente, quer participar com a gente de um podcast pra ajudar.
E vai ganhar o exemplar do livro também, né? Logicamente.
Do livro.
Não é pagar só pra gravar, é pagar pra ler, pra ajudar o projeto.
Tem a opção também de participar e escolher um tema. E tem uma outra opção que a gente fez voltado pra empresa, que daí seria a inclusão da logomarca da empresa no livro, né? Claro que todo mundo que ajudar vai estar lá na última página do livro seu nomezinho, como um dos apoiadores do projeto, né? Como todo bom projeto de financiamento coletivo tem que ser.
Cara, isso é muito bacana, né? Eu sinto falta quando tem projeto e não tem isso. É tão simples.
Simples, e eu acho legal. Eu tenho um livro aqui do Lovecraft que foi feito pela Clock Tower. Tem, sei lá, acho que todos os contos dele. E tem meu nome lá. Eu me orgulho disso, sabe? chega a ser bobo, mas ao mesmo tempo, eu fiz parte de uma causa, ajudei a trazer um livro de um autor que eu gosto, compilado, com todos os contos pra cá. Então, sei lá, gente, participem aí do projeto com a gente e vamos ser felizes todo mundo junto, ou não.
E teve uma linha muito tênue também, que eu lembro que rolou discussão disso, discussão num bom sentido, não de briga. Ter caneca, ter chaveiro, ter coisas assim físicas, né? É legal, pô, óbvio que é legal. É fácil fazer. A gente tem parceria. O Livrocast já teve canecas uma época, e se a gente não tem, a gente consegue fornecedores, né? Mas isso encarece o preço final do projeto, sabe? Porque o envio é muito caro, e aí tem a questão de estragar o produto no frete, etc e tal. Então, assim, talvez o ouvinte sinta falta, mas saiba que é por um bom motivo. A gente não quer... Eu tô falando acreditando que seja essa verdade, né? Então, por favor, concordem.
Na verdade, assim, ó, tanto quando a gente tava orçando e pensando o projeto em termos de custos, desde o começo o objetivo era tentar minimizar ao máximo o valor final do projeto, entendeu? Porque, claro, tem projeto no Catarse ali de 20 mil, 30 mil, e a gente não queria fazer um projeto assim, a gente quer que esse livro saia. Então, todo o processo a gente fez pensando em minimizar ao máximo de custos, custo, mas mantendo a qualidade. Uma das coisas que eu descobri sobre envio, né, e que eu não sabia, talvez muita gente sabe, eu seja só o bobo no final das contas, mas é que se tu envia livro pelo correio, tu paga registro módico. Registro módico fica muito mais barato do que tu pagar um pack normal. Então, se a gente botasse caneca, se a gente botasse camiseta, não ia poder fazer pro registro módico. Isso ia encarecer bastante o projeto, como o Marcelo falou.
É, a ideia é publicar o livro, né? Eu acho que a ideia principal é ter uma coletânea de amigos da podosfera, que gravam junto, que convivem, que debatem a mídia, que participam em programas aleatórios aí de outros podcasts e tal, sempre conversando, interagindo.
Deixa eu falar bonito, é um livro de irmandade, gente. Isso. Vocês fazem parte da nossa irmandade, vocês têm que adquirir esse livro.
É isso aí. Half of my heart is the part of the man who's never truly loved anything.
Fala, fala galera! Aqui é Matheus Lins, sou de Fortaleza, Ceará, e faço parte da equipe do Literário Cast. Sou também autor de literatura fantástica e eu tô participando com um conto Ratos em Sangue, da antologia mais legal da Terra, da Galáxia, do Universo, intitulada Sentimentos à Flor da Pele. Eu tenho que confessar pra vocês que trabalhar na composição dessa antologia e dela fazer parte foi uma experiência muito irada, bastante enriquecedora, é verdade. Eu nunca havia escrito algo cuja temática fosse um sentimento. E aprofundar essa perspectiva foi uma coisa que eu encarei com muita empolgação e bastante determinação, por assim dizer. Né? Escolher um sentimento para abordar dentro de um conto foi um processo que exigiu um pouco de árduo trabalho mental. Né? Mas logo que me mostrou qual caminho deveria ser seguido, eu me envolvi com esse sentimento disposto no conto a conseguir notar ele sair das linhas enquanto eu escrevia. Então isso foi algo muito bacana, né? E algo que eu gostei bastante. Então eu realmente me envolvi muito com a produção desse conto. Todavia, é claro, o leitor só vai poder descobrir qual sentimento é lendo o conto, né? Porque senão não tem graça eu dizer pra vocês. E Ratos em Sangue é uma história que retrata uma garota que busca refúgio da guerra. E ela desembarca em uma estação ferroviária de uma cidade devastada. Nessa cidade, a procura dela por abrigo a leva a conhecer, digamos que profundamente, a maligna essência da humanidade. Então ela passa a se esconder abraçada com a morte. E escrever sobre esse conto, escrever dentro dessa perspectiva, foi um desafio. Então, portanto, para concluir, esse conto faz parte da antologia mais legal da Terra, da Galáxia, do Universo, que é intitulado Sentimentos à Flor da Pele. E esse conto, juntamente com o dos outros amigos podcasters, estão participando, na verdade estão pedindo, né, a ajuda de vocês, ouvintes, me senti um programa de rádio agora, de vocês que escutam a podosfera literária, de vocês que gostam de literatura e que nutrem por ela um sentimento de afeto tão grande quanto a gente, né, e nós queremos pedir exatamente o seu apoio para poder conseguir levar esse sonho adiante. Então, por favor, não esqueçam de dar uma força pra gente, não esqueçam de fazer com que sonhos de sonhadores sejam perpetuados e que com isso mais pessoas possam sonhar cada vez mais. A todos vocês, os melhores ventos e vamos que vamos. Valeu, galera, um abração.
Mas então falamos, apresentamos o projeto, explicamos como, por cima, né, como funcionava o Catarse, falamos dos bastidores do projeto, de como foi feito tudo ele até agora, né, esse momento mais importante, quando ele vai pro ar, que ele está sendo lançado no Catarse, aqui embaixo na postagem tem link, você vai poder ver capa, vai poder ver valor por valor, vai poder conversar com a gente também, claro, aí, pra tirar alguma dúvida e tal. Mas agora eu queria saber de cada um de vocês, dos cinco aqui na chamada, me incluo, né, uma conclusão final, faça uma convocação aí pros ouvintes, pra ajudar a gente nesse projeto. e transformar esse livro em realidade. Começando com a Domênica, por favor.
Bom, gente, eu acho que depois da gente abrir o coração e vocês saberem todos os bastidores, que foi uma dificuldade absurda de chegar até aqui, né? Pelo menos pra Anne e pro Wilton. Pô, a verdade é que, assim, o projeto surgiu com muita boa vontade por parte de todo mundo. Infelizmente, nem todo mundo pôde participar, que tava afim. Mas, nada impede que, se tudo der certo, quem sabe, no futuro, não saia aí um volume 2, alguma coisa assim, né? Talvez com outro, uma outra temática, vocês terão contos do restante da galera. Então, ajuda a gente, né? Os valores estão acessíveis e agora depende de vocês. O nosso trabalho a gente já fez. Agora a gente só quer agradecer as contribuições. Então, a gente conta com vocês.
Bom, gente, falando sério mesmo, cara, foi um projeto bem feito. É um projeto de amigos. Ele foi feito assim com bastante carinho. A gente realmente quer entregar um material maneiro pra vocês. A gente acha que vale a sua atenção. Não é um projeto caro, independente. Então, pô, nada melhor do que você apoiar e aproveita e julga. Aliás, é até interessante pra botar os podcasts literários numa posição que eles não estão muito acostumados. Normalmente nós julgamos o livro dos outros e agora da gente tomar a taqueta. Agora é a sua vez de vir aí e dizer o que você acha da nossa escrita. Se você for autor, olha o bônus. Agora é a sua vez, é a vingança. Mas de qualquer jeito, pô, o projeto foi muito bem pensado, foi feito com muito cuidado, feito com muito carinho. A gente acho que todos os autores acham que fez um bom trabalho com seus contos. E, cara, vamos dar essa força, né?
Não, mas é verdade, cara, porque a gente sempre fica falando aí, de comentando e opinando. Ah, esse livro é bom, esse é uma bosta, olha que merda, olha o que o cara fez aqui. Agora é a hora da vingança, né, cara?
Agora
é
que eu quero ver.
É, ele fez uma coisa assim, e olha, ficou...
Que droga, eu não tinha pensado nisso antes de escrever o conto, cara, que
então,
merda.
Então, ainda bem que não foi ele que mandou o e-mail, né, de início, já imaginou? Olha aqui, galera, agora é a chance do pessoal se vingar da gente, pô. Menos inscrito, sabe?
Tinha morrido ali a ideia já,
Se
eu
fosse algum autor que eu já critiquei no drone, mal, mas certeza, eu tá na fila, primeiro, ali, dormindo, igual fila de iPhone pra comprar esse livro, cara.
Ia financiar o projeto inteiro sozinho, né, só pra comprar o livro.
Me manda o conto só do Tuvio, do Igor, só quero ver o do Igor.
Já sei, cara, eu vou mandar o link do projeto pra todos os autores que eu falei mal. Vai que funciona.
Vilto, sua vez de fazer a conclusão, por favor.
Então, como eu já falei, gente, é um livro. Se você faz parte da Irmandade dos Podcasters Literários, olha o negócio. Você tem que investir nesse livro. Você tem que investir. Como o Igor falou, a oportunidade de você falar mal da gente. E nunca é bom perder uma oportunidade de fazer inimigos. É uma coisa que a gente aprendeu no podcast hoje. Então, você pode aproveitar e investir o valor. É um valor, eu acredito que justo, se você for comparar com livros de livrarias, né? E é isso aí, gente. Clique no link, vendam a alma e sejam felizes.
Vendam a alma. Essa é a frase motivacional do Vilto Reis.
Com certeza.
Caraca, sabe o que eu pensei ali, além de tudo, cara? Cara, olha só. Imagina que quem comprou a recompensa de participar do cast, cara, leu e não gostou. O cara vai ter oportunidade única de ir no teu programa, invadir a tua casa, meter o dedo na tua cara e falar, cara, teu conto é uma merda.
Que bosta, hein?
E a gente não vai poder fazer nada. A gente ainda vai ter que olhar.
E nem cortar da edição vai poder cortar, né?
Então, pessoal, eu acho que vocês devem comprar esse livro, porque deu bastante trabalho fazer ele, mas eu acho que é uma chance de vocês incentivarem quem tá aqui produzindo conteúdo, tá tentando também encarar essa profissão de escritor, tá tentando investir em si mesmo, vendo o que que dá isso, e teve coragem de entrar nessa maluquice que a gente propôs. Então eu acho que vocês deveriam participar, porque foi muito legal fazer isso, foi muito legal escrever, foi muito legal estar em contato com todos esses podcasters. Apesar de no começo do projeto eu ter um cast e agora eu sou sem teto dos casts, a minha vida ainda é muito podcast, eu tô sempre participando, e eu acho isso que a gente tem, essa conversa, é muito bacana, é muito legal essa amizade que a gente cria, e eu acho que você também pode ter um pouquinho disso e conhecer um pouquinho mais a gente lendo os nossos contos. Então, investe aí.
Cara, vamos ser sinceros, acho que todo mundo aqui que criou o podcast, ou participa, ou lê, já pensou ou tem um sonho de ser autor, né? De publicar livros e ser reconhecido não só pelo podcast ou pelo trabalho que a gente desenvolve, mas também como por ser um escritor, um autor, criar histórias, personagens, enredos, né? E etc. Eu acho que todos nós temos esse sonho comum, correto?
Estamos aí, né?
Mas a questão é assim, tipo, esse livro, cara, pra mim é o primeiro passo. Eu tenho certeza que pra outras pessoas também, já tem gente que publicou outros contos, outras histórias, enfim, participou de outros projetos, né? Mas pra mim é o primeiro passo, cara, e eu tô muito contente com ele. Como eu falei, a ideia surgiu, esse livro veio a calhar no momento, é uma galera muito legal, cara. A gente brigou alguma hora ali, teve desavenças, mas a gente tá aqui junto hoje, gravando e rindo. Os outros cinco não estão aqui por questão de capacidade do Skype, né, de edição depois e tal, por viabilidade do episódio e não por qualquer outro motivo. Então assim, ouvinte, vocês ouvem a gente há quanto tempo já? Vocês ouvem nossas opiniões? Que oportunidade boa essa, cara, de repente poder ler alguma coisa nossa, e não falei nem do meu. Por exemplo, eu tenho muita curiosidade de ler o Vilto, ler a Ana, ler o Igor, ler a Domênica, ler os outros que não estão aqui, né? Eu não tô nem falando do meu conto em si, eu tô falando dos outros. Eu acho que pra vocês é uma oportunidade legal, e não é pra falar mal, é pra conhecer a gente também, sabe? Assim como vocês um dia querem escrever também, a gente também quer, e cara, nosso livro tá aqui agora, e assim, cliquem no Catarse aqui embaixo, ouçam o episódio de novo pra se motivar ainda mais, e a gente conta com a cooperação de todos vocês, e cara, certeza que vai ser um produto legal e vocês vão se divertir. E que seja o primeiro de muitos, como eu falei lá no início. Que seja, tenha um segundo, tenha um terceiro, com temas diferentes, talvez uma ficção científica, né, pra gente, já temos o nome daí, a antologia mais legal da galáxia.
Já tô no caminho já, né, cara?
É o próximo, né? Mas então é isso, né, a gente gravou esse episódio especial, que é um episódio realmente especial, pra vocês conhecerem a ideia, o projeto, como funcionou. A gente espera que tenha funcionado, a gente fez piadinhas ao longo do episódio, mas é um projeto sério, que a gente realmente se dedicou pra tornar real, né? Contamos com a presença de vocês no Catarse. Qualquer comentário, dúvida, procurem a gente, cara, vamos dirimir isso pra gente alinhar e ser bacana pra gente, pra vocês. O Livrocast de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Daí, gente, tranquilo?
Marcelo.
Boa noite.
Viu, Tuana, Domênica.
Boa noite, não, gente. O Igor chega.
Igor. Lourdinho.
Todo mundo invocando a presença do Igor nessa ligação.
Invocando.
E aí, gente, como é que estamos?
Estamos cansados.
Todos, né?
Todos animados com a segunda-feira.
Pois é, cara. Não, tipo, parece que o cast de hoje é um cast qualquer, né? Tipo, a gente vai falar de... Nem parece que é livro nosso, né? Daí, seu Igor.
Te deixa no ar.
Alô, eu não te deixei no vácuo, tava no mudo o microfone.
Ah, não.
Tá diferente.
Não, tá de explicado.
Eu acho que o Igor tá mutado de novo.
Ah. Acho que o Igor não quer conversar com a gente.
Pois é, cara, o que aconteceu?
Ele fica em silêncio, tá ligado?
O engraçado é ver essa foto do Igor no Skype e pensar que ele não quer falar contigo, né? Tipo, o cara baita simpático na foto. No 3, vocês apertam pra gravar, botãozinho vermelho ou REC, tá?
Meu personagem é muito didático.
Crianças, entenderam? Alguma dúvida? Perguntem pro tio.
Você pode desenhar aí, Marcelo.
Vou fazer um desenho aqui no Skype, tá? Vamos lá então, no 3, tá? Todo mundo pensou em frase de abertura ou ninguém pensou em frase de abertura?
Óbvio que não.
Óbvio que não, né?
Que pergunta indecente é essa?
Eu acho que a frase de abertura tinha que... Nossa, não tô conseguindo formar uma frase, tô maluca.
Imagina de abertura.
Acho que a gente tinha que falar sobre o nosso título do conto. Seria mais legal.
Ah, não, eu quero falar sobre o Pelé. Vocês já vão entender. Vocês já vão entender.
Caraca, não, Vitor, se for o que eu tô pensando, Vitor. É melhor do que ver o filme Pelé?
Não, cara.
Ah, se for essa frase.
É que toda vez que eu olho pra capa da antologia, eu leio Pelé, cara. Depois eu leio Sentimentos, ó.
Cara, eu posso falar uma coisa? Não xinga. Eu achei muito foda, tá? A capa, sério mesmo.
Sério.
Vai chegar no massa, tá? Eu achei muito massa a fonte, as cores, o amarelo e o roxo. Achei muito legal o olho, mas eu vejo essa capa, eu penso em David Bowie, cara.
Pô, pior que agora que você falou, eu vou sempre associar.
Eu não sei por quê, cara, mas enfim, acontece.
Não, mas olha, esses são elementos vendedores, cara.
Esse cast vai acabar com a música do David Bowie, ninguém vai entender.
Se você não quiser comprar o livro pelo conto, compre pelo David Bowie.
É uma boa ideia.
Tudo isso agora aqui no Livrocast. Cara, eu tô ficando bom em fazer entrada, cara.
Tá ficando humilde também, né?
Eu tô morrendo, tô sinto, desde que eu falei, cara.
Eu geralmente escrevo, quer dizer, não quero elogio, tá? Só porque eu não tinha escrito nada e saiu.
Nossa, Marcelo, como ficou linda a sua abertura, né?
Ah, obrigado.
Cara, que eloquência, cara. Que poder de síntese.
Eu sou loquaz.
Caraca, mas você é solteiro?
Caralho, só agora entendi.
É, pois é. Mas não, tá bem.
Não, só agora entendi por que o Milton queria falar do Pelé, cara. Caralho, eu fui ver a capa do livro, eu li Pelé também.
Toda vez que eu olho essa capa, eu leio Pelé.
Eu acho que tem que ter um ponto bônus com o Pelé.
Ah, é, o Pelé devia fazer o merchan pra nós, só acho isso.
Vocês não estavam procurando alguém pra fazer a introdução ó, do livro?
Porra, mas ele sabe escrever?
Ó, preconceito, jogador de futebol.
Gente, um tópico importante agora. Vamos falar mal de quem não participou, cara? Lucien, Diego,
Rafael
Franças, Gustavo, a Diana, Magnani. Gustavo Magnani, esse pessoal aí que não quis dar as caras, não quis fazer parte dessa compilação de autores da podosfera literária.
Desceu o cacete na Diana agora.
Vamos falar mal. ela tá do teu lado aí, não?
Ela tá aqui do lado.
Ixi, olha só. E olha que eu propus de sair um conto em espanhol na antologia, hein? Eu já tô queimando.
Ui, que ideia maneira, hein? Peraí, deixa eu ver.
Meta estendida, como é que é a parada agora?
Ó a ideia de meta estendida, boa aí.
Cara, mas tipo, eu fiquei realmente triste quando o pessoal não conseguiu terminar e ficou sem tempo pra escrever e tal, pô.
Olha, eu
vou te dizer. Pô,
eles
terem
o nosso sucesso, eles vão querer que a gente faça outro.
Desenrolei aqui com a Diana, ela falou que topa a meta estendida pra escrever um conto em espanhol, hein?
Olha só.
Olha que diva, participa. Não, só se for estendido.
Será um livro bilíngue.
Já tem um conto espanhol e um funk na meta estendida.
Olha só, cara. Não, e as capas feias. Que provado.
E as capas feias, né?
Que a gente pode imprimir como pôster. Nossa, que ideia horrível.
que ideia horrível, literalmente, né?
Não, olha a logística disso. A logística foi pior.
É verdade.
Ah, a gente pode falar um pouco das metas estendidas, né? É, se a gente ultrapassar, se eu não me engano, a terceira meta estendida, o Vilto manda nudes.
Verdade. Aquele Tumblr que eu já prometi há muito tempo criar, o Leitores Nus, vai sair, gente.
Qual é a terceira meta estendida? Qual é o valor dela?
Na verdade.
Já temos um teto, né, amigos? Já temos um teto, ninguém doa mais um centavo quando já chegando.
Você vai tirar a roupa com quantos mil, Marcelo?
Eu não.
Tu não? Pô, me dá 1.500, amigo. Vou pra Avenida Paulista agora.
Aquele hangout nude que a gente ia fazer.
Pô, serinho, bota 1.500 aqui. Pô, toma o livro, toma uma foto minha. Pô, te dou snap, te dou WhatsApp, o que quiser. Pô. Não, para tudo, peraí. Como é que é o nome do título do conto?
Uma bomba.
Uma bomba caiu no meu jardim.
Eu tava no jardim, no churrasco só de onda. Ouvi lá o sonido e caiu mais uma bomba. O meu jardim, e caiu mais uma bomba. Aí, ó.
Deus, cara. Eu vou ter que mudar a premiação da antologia.
Vai ter que mudar a premiação.
Por favor. É isso, coloca no Spotify.
Porra, tá aí, ó. Contribui com a gente que tu vê isso aí pra toca do teu celular, cara.
Esse negócio vai falir. Vamos dormir, gente.
Beber, edite isso e faça um sucesso, por favor, Beber. Eu confio no seu potencial.
Boa sorte, Beber. Boa sorte.
Pois agora. Vamos lá.